Bom, aqui nos microfones da Rádio Educadora, converso então com a Superintendente Regional de Ensino, a professora Josiane Almeida. Vem aqui aos microfones da Rádio Educadora falar pra gente a respeito dessa situação que as escolas, principalmente, estão passando. A pandemia está aí. E também participa conosco desta entrevista, acompanhada aqui da vice-diretora da Escola Estadual, Dr. José Januário Carneiro, a professora Jaqueline Oliveira, e o supervisor da Escola José Januário Carneiro, o professor Arthur Camargos. Professora Josiane, superintendente da Regional de Ensino aqui de Ubá, seja muito bem-vinda, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada a todos.
Quero destacar aqui para o ouvinte da Rádio Educadora que esta entrevista está acontecendo através de videoconferência. Eu gostaria de saber da senhora, como superintendente, qual que é a avaliação, se é possível assim dizer, desses 5 meses de pandemia diante dessa paralisação das aulas presenciais.
Todo esse tempo, né, o Amarildo, a gente estava muito preocupado com o aluno, em perder o vínculo com o aluno, que nós sabemos que a escola é o espaço não só de conhecimento, mas de apoio e acolhimento, e toda a nossa preocupação estava voltada justamente para que não se perdesse o vínculo com eles. Os professores incansavelmente trabalhando. Eu tenho estado em reuniões virtuais de módulo 2, conversando com os professores, porque eu tenho sim, me sentido muito orgulhosa com a reciprocidade desses professores com os alunos, o trabalho que as escolas vêm desenvolvendo, porque são trabalhos muito ricos. E todos nós sabemos das dificuldades que boa parte dos professores tinha, né? Com as mídias, com as tecnologias, e ninguém ficou assentado esperando de braços cruzados, né? Partiram para cursos, participação de webinar, a própria equipe do NTE, eles capacitaram professores para que pudessem se apropriar dessas tecnologias para se chegar até o aluno. Então, assim, nós podemos dizer com muito orgulho que os professores vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso, mas o maior problema mesmo que a gente vem tendo é sobre a respeito das devolutivas desse PET, né, do plano de estudo tutorado.
Professora, desculpa interrompê-la, mas até para situar o ouvinte da Rádio Educadora que está nos acompanhando, estou conversando através de videoconferência a superintendente regional de Ubá, a professora Josiane Almeida, que vem trazer algumas informações para a gente. Professora, a senhora disse agora a respeito de algumas dificuldades que está enfrentando aí a respeito da localização dos alunos. Eu soube isso mês passado, que houve por parte da senhora um pedido de apoio ao Ministério Público para poder achar essas crianças, digamos que elas estejam, entre aspas, sumidas. Os pais não estão, talvez, recolhendo o material e as escolas estão sentindo falta dessas crianças. De fato, o que é que aconteceu? O que é que a senhora tem de informação sobre isso?
Eu entrei em contato com o Dr. Bruno Guerra e ele foi muito solícito e se dispôs a nos ajudar. Então, as escolas nos encaminharam a lista de alunos, não estão fazendo a devolutiva desses PET. Eu encaminhei para o Dr. Bruno e, segundo ele, os membros do Conselho Tutelar é que vão atuar no sentido de encontrar esses alunos para que esses planos de estudo sejam devolvidos aos professores.
Professor Arthur Camargos, vamos falar do material pedagógico, que é o PET, né, que fica sendo disponibilizado para os alunos. Hoje, como que está, professor? Gostaria que o senhor falasse o acesso a esse material, onde os pais podem pegar, na verdade, pegar e devolver, que é importante também, né?
Então, Amarildo, nós temos dois grandes canais, né, para envio e recebimento dos planos de estudo tutorados. Nós temos o meio físico, que é aquela criança que a gente identifica, aquele adolescente que a gente identifica, que tem necessidade de ter o PET impresso. Então, a escola já sabe quais são esses estudantes, já tem o endereço atualizado desses alunos, imprime o PET, envia, os estudantes realizam nesse PET impresso as atividades atividades e elas são devolvidas depois para correção por nós, professores. E temos a outra via, que nós consideramos como a principal, que é a melhor para a gente nesse momento, para evitar qualquer forma de contato físico mesmo, que é o PET virtual. O PET virtual, a nossa escola, por exemplo, a Escola Januário Carneiro, tem utilizado o aplicativo Conexão Escola, que está disponível de forma gratuita para navegação pelos alunos, pelos professores, o WhatsApp, em vários grupos de WhatsApp criados pelos professores para atender os estudantes. Temos também um blog, né, que é específico da minha turma de quinto ano, onde eu coloco ali, além do PET, né, coloco orientações específicas, links de vídeo, gamificação em formulário Google. Nós temos também o e-mail institucional que a gente usa para receber, né, daquelas famílias que conseguem enviar as fotos por e-mail institucional. Então, esses recursos nós temos tentado levar até a comunidade como uma forma de oferecer meios possíveis de recebimento das atividades.
O acesso físico, o papel mesmo, qualquer escola estadual, ela está disponível para o pai, a mãe, o responsável, ir na sede da escola e imprimir aquele material? A orientação é essa? Isso é possível acontecer?
Amarildo, não. A questão do PET impresso, por força de resolução, é somente para aqueles estudantes que de forma nenhuma têm acesso às tecnologias, porque a intenção da secretaria é evitar qualquer forma de deslocamento, de contato físico mesmo, né, nesse período agora de pandemia, né, para evitar a transmissão do coronavírus. Então, é um levantamento feito pelas escolas. As escolas fazem esse levantamento para verificar aqueles estudantes que de forma nenhuma nos responderam por tecnologias digitais de informação e comunicação. É para esses alunos que o PET impresso tem sido fornecido.
Não é, então, o material totalmente disponível para todos os alunos, né? Apenas para aqueles que, de fato, não têm acesso, no caso, na internet. Professora Jaqueline, como que está, no caso da Januário Carneiro, o contato entre alunos, pais e professores? Está havendo uma interação entre eles aí?
Amarildo, no momento, nós estamos nos interagindo com os alunos, né? Aqueles que participam das aulas online, através dos grupos de estudo. Temos os grupos do primeiro ao quinto, que são grupos que os professores, cada professor de sua sala faz o acompanhamento, e do sexto ao nono, que os professores cumprem a sua carga horária de acordo com os horários estabelecidos. E temos também os grupos plantão virtual, que é o plantão que a gente está intimamente ligado com a superintendência, não só a nossa escola, como todas, para que a gente possa tirar as dúvidas e sermos orientados em relação ao nosso trabalho. E tem o teletrabalho do primeiro ao quinto, que é acompanhado pela supervisora Lilian da nossa escola, que é o turno da tarde, e do sexto ao nono, quem faz o acompanhamento é o Arthur, que acompanha os professores, os orientando na didática, na forma organizada de se chegar ao sucesso no trabalho. É isso que nós esperamos. E, diante disso tudo aí, o que a gente pensa é que esse momento ele é difícil. Ele é difícil, ele é diferente, ele é um momento que nos deixa bastante apreensivos. Muitos pais ainda não se manifestaram quanto à busca desses pets. Então, assim, nós estamos aqui hoje, não só pela nossa escola, mas por todas as escolas da jurisdição, para que realmente eles repensem, nos deem as mãos, para que esses alunos venham participar, sabe? Mas o que a gente deixa bem claro aqui é que o caminho existe, essa carga horária precisa ser cumprida, nós queremos muito ajudar. Então, assim, que nos procure através das redes sociais, através mesmo da escola, o que a gente pode estar ajudando para que esses alunos não sejam prejudicados? Porque, na verdade, nós já estamos finalizando o mês de agosto e estamos finalizando o PET 3. E, na verdade, muitos ainda nem fizeram o PET 1.
Eu gostaria de falar agora com a professora Josiane, a superintendente. Professora, dentro desse contexto que a professora Jaqueline disse, das dificuldades, muitos alunos não, já estamos no PET 3 e alunos ainda nem realizaram, não tiveram acesso ao PET 1. É importante que a superintendência deixe bem claro para os pais, e isso também serve de informação para a gente, os pais que não estão preocupados com o estudo dos filhos. É garantido que esses alunos que não estejam realizando essas atividades, ao chegar em dezembro, eles sejam aprovados?
Ô, Amaril, esses alunos, a secretaria vai, já tem um plano, né, com uma programação de tentar recuperar ainda, né, com um reforço escolar para que esses PETs sejam realizados, né, mesmo que presencialmente, para que essa carga horária possa ser computada. Esse é um apelo que a gente deve fazer a esses pais. Procurem os gestores das escolas, né, procure se integrar aos grupos que as escolas criaram, porque além do PET impresso, além do Conexão Escola, tem as videoaulas da TV da Rede Minas, né, que é o programa Se Liga na Educação, e além disso tudo, as escolas muito ricamente estão oferecendo o apoio dos professores e o atendimento dos professores através de grupos de WhatsApp, poderem realizar esses PETs e a carga horária ser computada. Então, para que o aluno seja promovido ao próximo ano, ele precisa realizar esses PETs e fazer a devolutiva.
Entendo. Professora Josiane, então, para ficar bem claro para os pais, rumores que se falam por aí, pelas ruas, pelos grupos de WhatsApp, não é garantido nenhum aluno passar de ano, ser promovido à próxima série, se caso ele não realize as atividades. É preciso que ele tenha as atividades, sejam feitas as atividades. Isso tem que ficar bem claro para os pais, né?
Isso, eles têm que fazer essas atividades. Então, ele tem que entregar esses PETs aos professores.
É importante destacar para você, ouvinte da Rádio Educadora, que acessando o YouTube, você tem acesso ao material pedagógico. Você pode acessar lá no canal do YouTube da Rede Minas, é só digitar Se Liga na Educação, ainda pode também acessar na internet o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br, o material está todo lá disponível. Inclusive, superintendente, eu gostaria de destacar aqui que o material, o conteúdo, ele é bem didático. Penso eu que não há muita dificuldade para o aluno ali acompanhar. Eu gostaria de perguntar à senhora, professora Josiane, se existe, ou pelo menos já a senhora consegue visualizar ali no fim do túnel uma luz sequer, falando do retorno das aulas presenciais em Minas Gerais, no caso aqui em Ubá.
Não temos ainda nada. Estão fazendo um estudo na secretaria, mas ainda nada de certo. Então, a gente já vai para o PET 4, né? Já está sendo disponibilizado.
Professora Josiane, então não podemos falar que este ano já está descartado, no caso, perdido, né? Não, os alunos continuam fazendo seus estudos de forma remota, precisam ter as atividades computadas para poder passar de ano. Então, falar que é um ano perdido, isso é descartado.
Não, isso está descartado. O que a gente sabe, Amário, é que o próximo ano será um ano muito árduo. Por quê? Todo o conteúdo que por acaso tenha ficado, né? Que com certeza isso aconteceu, porque nada substitui a presença do professor, né? A gente sabe muito bem disso. Ano que vem será um ano de muito trabalho e, se Deus quiser, nós vamos conseguir recuperar todo esse tempo e o conteúdo que ficou perdido nesse tempo, né? De suspensão das aulas devido à pandemia.
Professora Jaqueline, vice-diretora do Januário Carneiro, como que está a questão do kit merenda? Algumas escolas, ou pelo menos acredito que todas as escolas do estado, estejam distribuindo o kit merenda para os alunos. A doutor Januário Carneiro também tem disponibilizado aí para os pais, para os alunos, o kit merenda?
Sim, Amarildo. Nós estamos, no decorrer dessa semana, entregando esses kits. Iniciamos na segunda. Assim, para não ocorrer acúmulo de pessoas dentro da escola, nós fizemos a divisão. Né? Estamos entregando dentro de todas as normas, né? Mas estamos entregando, e os pais estão procurando, E nessa entrega é necessário que eles apresentem, né, uma documentação para confirmar mesmo que é o que são os pais ou o responsável, e estamos fazendo assim com muita satisfação para que realmente a gente possa fazer aquilo que é necessário para estarmos dando o suporte necessário aos filhos, aos nossos alunos, aos filhos deles, aos nossos alunos, que muito queridos são.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer à professora Jaqueline, que é vice-diretora da Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro, o supervisor também desta escola, o professor Atu Camargo, está sempre com a gente aqui também nos microfones da Rádio Educadora, e ainda a superintendente regional de ensino, a professora Josiane Almeida. Professora Josiane, já é de conhecimento da senhora, através do professor Arthur, a Rádio Educadora continua sempre à disposição, e aquele projeto da Rádio Aulas, o espaço está aqui disponível. Assim que for, aí estiver dentro da parte técnica, por parte da superintendência, os professores estiverem em condições, pode ter certeza que o espaço aqui da Rádio Educadora está e vai continuar sempre disponível para a educação aqui de Ubá, tá bem? Nosso muito obrigado. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais.
Amarildo, a gente está muito feliz com a iniciativa da Escola Januário Carneiro. Parabenizar o Arthur, a Jaqueline, a Josiane e toda a equipe da Januário Carneiro, porque é uma escola que tem buscado mesmo essa aproximação com os alunos, e é assim que tem que ser. E quanto ao projeto, a gente já está bem adiantado, já conseguiu os professores para nos ajudar, e a gente vai conseguir mesmo gravar abraçar esse projeto e conseguir gravar com as demais escolas também. E quanto ao kit escolar, que o kit merenda, a gente sabe que é pouco, porque os pais têm que entender que é apenas o per capita de cada aluno, que é pouco, mas que na escola a merenda é de qualidade, né? Então, há diferença entre os kits, porque tem escolas que os alunos são de tempo integral, e o aluno de tempo integral, a escola recebe dobrado por ele, a kit de quase R$90. Mas não é culpa do diretor, não é erro da escola, e sim porque o aluno é de tempo integral e recebe dobrado. Por isso que há diferença. Todos os gestores buscaram fazer o melhor para as famílias e foram orientados a todo momento pela equipe da superintendência. Então, eu agradeço esse espaço aqui para que nós possamos chegar até aos nossos pais e alunos e a toda a comunidade baense. Muito obrigada, viu?